Bom dia a todas e todos. Mais uma vez, obrigado pela presença. So hi everyone, thank you for joining us for the 17th Wiki Data Lab. Obrigado então por participarem aqui do 17º Wiki Data Lab. É uma honra estar aqui novamente nessa longa jornada que tem sido construir esse conhecimento em torno do Wiki Data Lab. Agradeço especialmente as pessoas que nos assistem pelo YouTube, em live, mas as pessoas que também vão nos assistir posteriormente. A ideia é justamente construir esses recursos como um legado. Agradeço a participação do Caribe, que eu sempre esqueço de agradecer, mas hoje eu faço questão, então, logo no início de agradecê-lo. Ele é o responsável por permitir que esse trabalho seja então transmitido. Ele está ali na cabine escura, garantindo que aquilo que nós estamos fazendo aqui esteja de fato acontecendo. Para quem está nos assistindo pelo YouTube, lembrem que podem fazer perguntas pelo canal, que daí eu transfiro aqui para nossa palestrante. É aqui com muito orgulho que recebemos a Verônica Stocco, usuária Mixomastose zero, por algum motivo. Vocês nunca mais vão encontrá-la, então lembrem, Verônica Stocco. É bolsista aqui no CEPID Neuromate, atua na área de difusão do CEPID, mas é uma estudante de ciência da computação, também uma líder aqui estudantil na área de tecnologia social, organizadora de uma maratona de edição que ela fez na Surdina. Achei isso impressionante, mas aí você é sempre muito bem-vinda, hein? Pediram nosso apoio, mas depois, quando descobrimos que ela havia sido como tem que ser audaz, nós evidentemente apoiamos. E a ideia hoje da apresentação da Verônica é nós aperfeiçoarmos as nossas técnicas de raspagem e principalmente lidar com esses desafios técnicos na medida em que nós vamos desenvolver atividades relacionadas ao Wikiloves Monument, assim como muitas comunidades no mundo todo vão realizar esse tipo de trabalho, e temos o desafio então de encontrar as bases de dados e recuperar delas as informações das quais nós precisamos. Então, agradeço muito a Verônica, a sua disposição, e passo a palavra.
Agora está funcionando? Ok. Obrigada, João. Então, como o João falou, a gente vai fazer hoje uma revisão sobre técnicas de scraping. A ideia, principalmente, é um programa simples, mas principalmente voltado para o pessoal aqui da nossa equipe que não tem tanta experiência com programação. Então, o intuito é fazer algo um pouco mais básico e que seja acessível para todo mundo. Então, para falar do cronograma geral do que nós vamos ver hoje, nós vamos começar falando um pouco sobre raspagem de dados, um modelo de um código em Python. Depois ficamos abertos para algumas perguntas e a atividade usual da tarde, que a gente sempre tem. Então, a questão de raspagem de dados. Raspar um site é você conseguir extrair as informações que você precisa dele. Então, no nosso caso em particular, a gente quer criar uma tabela que a gente possa wikidatificar depois. É algo que você poderia fazer manualmente, que sempre pode fazer manualmente, mas quando você tem um volume grande de dados, como no caso dos monumentos que a gente quer cadastrar para o Wikiloves Monuments, acaba sendo um trabalho muito custoso e muito desgastante. Então, o intuito é tirar o máximo de trabalho possível para que você tenha mais tempo para fazer as partes mais importantes, que realmente é o que não tem como automatizar, que é essa parte da wikidatificação. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma obra que está no acervo do Museu Histórico Nacional. Então, tem todos esses dados aqui que estão tudo separadinho, tem a denominação, descrição, forma de aquisição. E o nosso intuito é conseguir gerar essa tabela aqui do lado. No caso do Museu Histórico Nacional, o sistema usa o TynaCAD, então não seria necessário fazer uma raspagem. Mas usando aqui como exemplo, porque está tudo muito bem estruturado. E essa é uma expressão que eu vou acabar usando bastante hoje. Então, o que eu quero dizer quando eu falo que está estruturado é que as coisas estão separadas, que cada um tem um nome diferente e que você consegue distinguir quais são as informações que você quer puxar. Então, quando você quer raspar um site, o primeiro passo é, como no exemplo do TynaCAD, ele disponibiliza que você baixe todo o acervo do museu. Então, sempre pesquisar se não existe algum link para o download do acervo, porque isso geralmente não fica muito visível. Então, às vezes, você gasta muito tempo querendo fazer o código e vendo como é que você pega aquilo, mas acaba sendo um trabalho desnecessário. Então, para conseguir acessar, você tem que só puxar o código-fonte do site. No pior caso, pode ser necessário você ter que usar aquela opção de inspecionar o elemento, mas geralmente pelo código-fonte já vai estar aparecendo tudo. Então, aqui a gente tem um exemplo, uma obra aqui do MASP. Deixa eu ver aqui o site. E aqui embaixo tem as informações que a gente gostaria de pegar, por exemplo, a subir no Wikidata se essa obra não existisse por lá. Nós temos aqui o dado do autor, a data da obra, a técnica utilizada, as dimensões. E basta aqui abrir o código-fonte. A gente pode procurar diretamente o nome do autor aqui, para identificar onde tem as informações que a gente quer. E aqui, deixa eu aumentar o zoom. Os dados que a gente quer puxar para a nossa tabela de informações desse quadro seriam exatamente esses aqui. Então, o nome do autor, o título, dados biográficos, que são aquelas informações que a gente tem como subir no Wikidata. Então, o que é importante de prestar, atenção nessa parte aqui do código? Opa, deixa eu voltar aqui na apresentação. Aqui, então. A gente tem aqui os dados que a gente quer puxar. Então, o que a gente tem que pensar é que é como se você estivesse ligando em algum lugar e procurando por uma pessoa. Então, se alguém ligasse aqui no Neuromate e falou, gostaria de falar com a Érica, você já sabe exatamente para quem que você tem que passar aquela ligação. Mas se você liga aqui e fala, gostaria de falar com aquela mulher do Neuromate, já fica um processo mais complicado de identificar quem que é essa pessoa. Porque com apenas aquela informação, você não consegue chegar em com quem você vai falar. Então, com algumas ferramentas que a gente vai usar hoje, a gente consegue puxar todo o código-fonte do site. Mas o importante é saber filtrar exatamente quais as informações que a gente precisa. Então, como é que a gente consegue achar o nome da pessoa, o nome dos dados, essas informações que vão diferenciá-los do restante do código? A gente sempre tem que olhar aqui. Nós temos os nossos dados aqui em verde, e o que a gente tem que ver é o que está em volta deles. Então, a primeira coisa que a gente pode reparar é que tem umas tags aqui fechando. Então, esses H3, H4, H5, que são headers, que são os cabeçalhos. Então, nesse caso, todas as informações que a gente quer está dentro de uma tag de cabeçalho. Então, até aí, já facilitou um pouco a nossa vida, porque a gente já sabe para onde que a gente tem que ligar para encontrar isso. Só que nada garante que essas são as únicas tags de cabeçalho que estão nesse código inteiro. Então, para fechar mais ainda esse espaço e a gente conseguir definir exatamente o que que a gente quer chamar, a gente precisa ver dentro de qual espaço que isso está. Então, a gente vai saindo do que está mais específico para o que fica um pouco mais abrangente, para a gente fechar exatamente o espaço que a gente precisa encontrar. Então, nesse caso, está dentro de uma div que tem essa classe com um nome maravilhoso nesse caso, mas aqui é muito bom porque é um nome extremamente específico, o que não acontece em todos os sites. Então, o site do MASP, por exemplo, seria muito fácil para ser raspado, porque a gente tem aqui o nome da classe, a gente tem tudo separadinho, mas às vezes a div não tem nenhuma classe como nome. O nome da classe vai ser tipo classe 1. E absolutamente tudo que está naquele site está dentro de alguma coisa que também é chamado classe 1. Também é possível puxar essas informações, só que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, olhando aqui primeiro, esse exemplo aqui que está um pouquinho mais simplificado. A gente já sabe que informação que a gente quer puxar, que são os dados dos quadros. Então, no nosso caso, tudo que está aqui dentro das tags de header seriam as propriedades do Wikidata. Tudo que está aqui do lado seria algum key que a gente colocaria como a resposta daquela propriedade. A gente sabe quais são as propriedades que a gente quer, a gente sabe onde elas estão. O que falta é automatizar esse processo de puxar essas informações. Porque eu poderia abrir o site, dar o Ctrl-C e Ctrl-V de tudo, só que não vale a pena quando tem mais de 2.000 obras que você precisa pegar essas informações. Então, para isso, a gente vai usar Python. Porque Python é uma linguagem, é divertida de aprender, é fácil, é um código que fica legível e não tem muita burocracia, digamos, para você fazer a programação. Então, aqui no caso, se você quer escrever um Hello World na tela, você só coloca aqui, imprimir na tela Hello World e aparece. E o legal de Python é que tem sempre essa cara de um texto em inglês. É como se fosse um aluno, você quando você não sabe falar inglês e você só sabe falar umas palavras assim muito específicas, você fala aquele inglês meio quebrado, é a cara de código que Python tem. Então, o intuito é que você bate o olho e é algo que faz sentido e você entende o que está acontecendo. Então, não fica tão sofrido para começar a programar. Então, vamos falar um pouquinho aqui de tipos de dados que a gente vai estar usando. O tipo de dado é o valor que a gente vai dar para alguma variável. Então, a gente pode ter um número, por exemplo, que seria o 42, que fica um número puro. A gente pode ter uma string, que vai ser algum texto. E a gente vai estar usando listas também nesse caso. Então, os nomes são bem autoexplicativos. Mas o bacana daqui é que Python tem várias facilidades para mexer com texto, o que é bem importante para a gente, que é basicamente tudo que a gente vai estar fazendo. E as listas vão facilitar muito a nossa vida, porque elas estão basicamente agrupando todos os valores que a gente estiver puxando aqui. Em Python também, você não tem muita frescura com o que você pode e não pode fazer. Então, se eu quero que meu número seja um 42 escrito como um número, ele pode ser. Se depois eu mudei de ideia e eu quero que seja um número com vírgula, também pode. Se eu quiser que seja um texto, também vai dar. A gente vai estar usando nas atividades de hoje à tarde o Jupyter Notebook, que é uma interface gráfica para você programar em Python. E o que é legal é que tem esses quadradinhos aqui, em cinza, e você pode executar o código conforme você vai escrevendo. Então você não tem que olhar para o terminal, que é algo que é bem intimida bastante no começo, quando você não tem experiência, e você já consegue ver direto o resultado daquilo que você está fazendo. Então, quando você está raspando o site, um problema muito comum é que você está pegando informação a mais ou a menos, ou está vindo alguma coisa esquisita, e você já consegue imprimir na tela e você já vê o que está acontecendo. Então, você não fica com tanto. Você não tem que passar por tantos passos para identificar qual que é o erro, porque você já vai estar rodando tudo que você faz aos poucos e você já consegue encontrar isso mais facilmente. Então, aqui para dar um exemplo assim de como o Python realmente parece com texto, a gente faz uma lista aqui de pessoas: André, Bruna, Caio, Daniel, e a gente fala: ó, para cada pessoa nessa lista de pessoas, eu quero que você imprima na tela o nome da pessoa e que ela está na sala. Então, o que que ele vai pegar? Quando a gente executa esse código, ele vai pegar cada nome aqui, substituir nesse valor de pessoa e juntar com esse restinho da string, está na sala. Então, o André está na sala, a Bruna está na sala e assim em diante. No caso, aqui é a interface do Jupyter, você abre ele no desktop mesmo. Você tem que abrir o terminal, mas é só para escrever duas palavras, literalmente, e todo o resto você não tem mais que encostar no terminal, então não precisa ficar com tanto trauma disso. Isso pode ficar rodando no Chrome, no Safari, no navegador que você utilizar. No começo do código aqui, tudo que você fizer, você clica no quadradinho, ele vai ficar selecionado. E você clica em Run, e ele executa aquela linha do código. Então, o tanto de vezes que você precisar refazer ou mudar alguma coisa, é só editar ali. E tudo que você já tiver executado, conforme você chegar mais na parte de baixo do código, ele lembra do que você fez antes. Então, você não tem que ficar executando tudo desde o começo para refazer um pedacinho ali do final, o que fica legal, especialmente quando você está nessa fase inicial do programa, de aprender o que ele está fazendo, e você não perde tanto tempo tendo que refazer algumas etapas que já estão prontas. Então, aqui, vamos começar a entrar um pouco mais na parte do código em Python que a gente tem que fazer. A gente tem o nosso HTML com as informações que a gente está querendo puxar. Então, o que a gente quer puxar? O nome do autor e a propriedade do autor. Os dados biográficos e o nome da propriedade. Para isso, a gente vai estar usando essa funçãozinha. Então, vamos ver aqui passo a passo o que que ela está falando. Ela é baseada numa função que o Magnus Manske passou para a gente no Wikidata Lab 10, que foi o que ajudou bastante. Eu estava fazendo isso um pouco antes, eu não tinha experiência nenhuma com raspagem, mas com o código do Magnus ficou muito mais fácil, que eu estava fazendo de uma forma muito mais complicada. Então, obrigada, Magnus. Mas aqui a gente tem uma função em Python que é basicamente um bloquinho de código que você dá algumas informações para ele e ele vai sempre repetir essa mesma fórmula, esse vai sempre seguir os mesmos passos, só que com um valor diferente que você dá para ele. Então aqui você vai enviar a URL da página que você está querendo raspar, uma lista de propriedades, uma lista de valores e um arquivo de saída se você quiser salvar esses dados em algum arquivo. Para achar o HTML, a gente vai usar essa biblioteca requests do Python, que é outra vantagem do Python, que tem várias bibliotecas com várias partes de código já pronto, então não é necessário fazer quase nada do zero. Você consegue reaproveitar muita coisa que já tem por aí. A gente pede aqui para o request pegar essa URL para a gente e para convertê-la em texto. Tendo esse texto, a gente vai usar a biblioteca Beautiful Soup para fazer uma sopa, que é o título que eles geralmente usam para essa, quando estão usando a biblioteca, a partir desse HTML. O legal dessa biblioteca é que, voltando aqui no código, a gente poderia em Python, por exemplo, chegar aqui e falar, eu quero que você passe a faca aqui depois, quando onde fecha essa tag, e passe a faca onde começa essa tag. É um jeito de você pegar essa informação. Você vai cortando um a um, funciona perfeitamente, só que é um pouquinho chato. Tem um jeito um pouco mais fácil de fazer isso, que é justamente usando essa biblioteca, que você vira para ela e fala, olha, eu quero a informação que está dentro do H4, e ela só puxa esse valor aqui para a gente. Eu quero a informação que está dentro dessa classe, e ele só vai dar para a gente esse bloco aqui. Então, você acaba não tendo que ter tanta dor de cabeça com as linhas de código que você vai estar escrevendo. E aqui é justamente isso que a gente faz. A gente pede para encontrar todas as divs da página aqui. Para encontrar todas as divs, então aqui a gente escreve qual que é a tag que a gente quer, e aqui é a classe que ela tem. Pode ser a classe, poderia ser um ID do HTML, vai dependendo do código que você tem. Então, por isso que é importante sempre você consultar o código fonte da página para você saber exatamente onde está essa informação que você está querendo puxar. Então, para cada div que tem isso aqui, porque existe a possibilidade, e é o que acontece em um dos sites que a gente vai trabalhar mais tarde, que tenha mais de uma div com aquele nome. Então, seria o equivalente de você chegar na faculdade e falar, eu quero ir na biologia. Você pode querer ir no Instituto de Biologia ou no Instituto de Ciências Biomédicas, por exemplo, de Ciências Biológicas. Então, em qual dos dois você vai querer ir? São nomes parecidos, mas são coisas diferentes. Então, tem que tomar cuidado com isso. O único jeito de você saber se tem outra coisa com isso ou não é você dar um Ctrl F no código fonte na hora que você estiver usando. Não tem muito mistério com isso. Então, beleza, a gente conseguiu puxar aqui todo o bloquinho com as divs que a gente quer pegar as informações. Então, para cada div que a gente tem lá, a gente vai querer encontrar todos os H5s. Então, voltando na página anterior, o H5 são esses dados aqui de baixo. Então, do autor, dado biográfico, título e data da obra. Ele vai pegar cada um desses H5s e ele vai pegar o valor do próximo irmão dele. Então, o que isso aqui está dizendo para a gente? O H5 é a propriedade que a gente quer, mas além do H5, a gente também quer o que vem depois dele, que é o valor dessa propriedade. Então, a gente não precisa ficar cortando aqui, e depois aqui, e aqui também, e juntando as strings, e fazendo assim um super nó e aquela sopa para pegar as informações que a gente quer. A gente sabe que a gente quer esse cara, e a biblioteca dá a opção para a gente de pegar quem está antes ou de quem está depois. A gente precisa converter isso. Cada headline que a gente pegou, cada H5, a gente converte em texto e a gente adiciona ele numa lista de propriedades. Essa parte aqui, às vezes, não é necessária, mas a questão é que você nem sempre sabe se o site vai ter as mesmas propriedades em todas as páginas. Então, eu não estou com um exemplo aqui aberto. Opa, a gente volta aqui. O que acontece muitas vezes é que se você não tem, se o museu, seu acervo não tem informação, por exemplo, de como aquela obra foi adquirida, eles não vão colocar aquisição dois pontos e deixar em branco, porque fica muito chato para você entrar no site e você ver várias coisas que são informações que eles não têm. Então, eles simplesmente não vão mostrar isso. Mas quando você raspa o site, você acabaria ficando com colunas que estão desalinhadas quando você junta tudo isso em uma tabela. Porque a nossa. Deixa eu voltar aqui na nossa tabelinha. Aqui, todos os autores estão aqui, todas as descrições estão aqui, todas as técnicas estão aqui. Mas digamos que, para uma obra, a gente não sabe qual que é a técnica. Se a gente não tomar algum cuidado na hora de raspar os dados, o que vai acontecer é que ele puxaria o que é o material, vai estar no espaço que era para ser a técnica. Então, a gente precisa deixar um espaço em branco ali para entender que a gente não tem aquela informação. Uma forma de fazer isso é de você ter uma lista das propriedades, que você vai ser sempre a mesma, que você vai passar para essa função. E antes de você colocar uma propriedade nova nela, você confere se ela já existe nessa lista. Caso ela não exista, você vai pendurá-la ali no finalzinho. E aí depois você vai pegar o índice de que em posição que essa propriedade está ali dentro da lista. Então você descobriu que o nome do autor, por exemplo, vai ficar na posição 1. Então aqui embaixo, no valor posição 1, você coloca o dado que a gente quer achar, que é esse carinha que vem aqui depois do H5. E aqui, depois, a gente vai fazer isso para cada página. Então, aqui, para todos os headlines, a gente pegou todos esses dados aqui que a gente precisava do quadro. E a gente consegue imprimi-los ou na tela, aqui no caso, ou a gente poderia salvar no arquivo. Quando você está fazendo o teste ainda, acaba ficando mais fácil de imprimir na tela para você ver o que está dando certo ou o que está dando errado. No caso aqui da nossa obra, a gente já consegue tirar disso aqui exatamente as informações que a gente precisava. Então, autor, dados biográficos, dimensões. E a gente consegue salvar isso no arquivo CSV, que pode ser facilmente lido pelo Excel, pelo Google Sheets, pelo que for de preferência. E, opa. Aqui nesse caso, a gente só foi impresso de uma forma que fica mais legível. Mas na saída, o que aconteceria é que a gente teria o nome do autor com uma vírgula, por exemplo, os dados biográficos e alguma coisa separando, e depois o título, e assim em diante. Algo que é muito importante tomar cuidado é que eu falei que num CSV é um arquivo que você tem os dados separados por vírgula. Então, você tem uma linha inteira, cada linha vão ser os dados que vão ficar numa linha da planilha, e para você saber onde você passa cada coluna, ele vai passar uma coluna onde tem uma vírgula. Aqui seria um problema, né? Porque a gente tem várias vírgulas dentro do dado que a gente precisa. Então, se a gente fizesse um arquivo separado por vírgulas, ia ferrar o código inteiro, basicamente. Desculpa a expressão. Então, o que fica mais fácil é usar um símbolo que não seja comum ou que não ocorra naquela página como divisor. Você pode usar um pipe, que é aquela linha vertical, você pode usar um asterisco, você pode usar uma chave aberta, o que você preferir. Mas algum símbolo que não vai ocorrer naquele texto. Porque senão isso vai quebrar na hora que você for importar no Google Sheets e você não vai estar sabendo direito por quê. Também é importante tomar cuidado com quebras de linha. Isso acontece especialmente quando você está puxando informações como descrição de obras ou o histórico dela, porque às vezes tem muita informação ali e acaba estando dividido em parágrafos. Mas cada enter que está ali, se você for colocar o enter também no arquivo de saída, o código vai ler o enter como acabou aqui a informação dessa linha, a gente chegou numa obra nova. Então, para não correr o risco de você quebrar as informações, você tem que trocar essa quebra de linha por um outro símbolo também. Você pode trocar por um ponto e vírgula, por exemplo, ou por um ponto final. Propriedades com nomes iguais, algo que ocorre de vez em quando. Um acervo pode chamar alguma coisa como uma coleção e ter dois tipos de valores diferentes que ele dá para a entrada da coleção. É o tipo de erro que geralmente você só vai entender, você só vai ver se você abrir várias páginas e por acaso for uma página que tem essas ocorrências distintas de propriedades que têm o mesmo nome. Mas geralmente você percebe isso quando você tem a tabela final de todos os dados e você vê que tem informações que não estão batendo. Que às vezes você vai ter o dado de banco e vai estar falando que é um banco de madeira e às vezes vai falar que o banco é Itaú. Aí você fala, eita, tem alguma coisa, algo de errado não está certo por aqui. Então, também é importante tomar cuidado com isso. Opa. E que as propriedades não são as mesmas em todas as páginas, que é por isso que a gente tem que ter esse cuidado a mais de fazer essa checagem das propriedades. Existem outras formas de fazer isso. Existem formas bem mais concisas de escrever o código, mas eu prefiro escrever de uma forma um pouco mais quebradinha para ver se assim fazer um pouco mais de sentido para todo mundo. Se alguma coisa não estiver fazendo sentido, especialmente para quem não tem muito hábito de programar, é só avisar. Então, para a gente fazer a raspagem de um site, o primeiro passo, então, para ter a receitinha de bolo, é você vai abrir o código-fonte e você vai inspecionar aquela página. Então, aqui, no MASP, a gente abre o código-fonte, a gente acha o que a gente quer. Com esse dado em mãos, a gente tem que localizar onde que aquela informação que a gente precisa está no HTML. No nosso caso, a gente tem que ver quais classes estão fechando aquilo. Quais tags? Esse exemplo aqui acaba sendo bem fora do comum, porque geralmente os sites que a gente, que ainda não estão no Wikidata, pelo menos em português, são os sites que não têm as informações tão bem estruturadas ou que não são tão fáceis de serem raspados. Então você acaba tendo que passar por umas etapas a mais para conseguir localizar exatamente onde isso está. Então, para mostrar um exemplo, aqui, o inventário de monumentos do Rio de Janeiro, que vai ser a nossa atividade agora da tarde. A gente pode abrir aqui a página do Coreto da Vista Chinesa. E na primeira olhada que você dá na página, parece que está tudo certo, né? Porque está com aquela estrutura meio de tabela. Então tem o nome, dois pontos, Coreto, data de inauguração, dois pontos. Está tudo separadinho. Aí vamos ver aqui o código-fonte dele. Para achar mais fácil, a gente já pode dar um Ctrl F no nome do quadro, nome da obra, no caso. E beleza, a gente encontrou aqui os dados que a gente precisa. Então, tudo que a gente precisa raspar para o nosso arquivo está aqui dentro. Nesse caso, o que está dentro de uma tag diferente, que no caso é o strong, que é um negrito, são os valores das propriedades. Então, tudo bem, todos os valores que a gente precisa estão dentro de um strong. Então, a gente poderia simplesmente, na hora que a gente vai fazer o código de raspagem, falar: olha, visita essa página e me manda tudo que tem negrito, porque eu sei que tudo que tem negrito é um valor que eu preciso, e eu também sei que tudo que está antes do negrito é o nome da propriedade. Mas se a gente der um Ctrl F aqui na página, além de ter esses strongs aqui, tem vários negritos. Opa. Em partes não relacionadas com o que a gente quer, por exemplo, com fotos. Tem as categorias aqui embaixo, que também são coisas que a gente precisa. Mas, por exemplo, monumento em si não é uma categoria, está dentro de um título. Se a gente só for puxar tudo que tem negrito, a gente acabaria puxando a informação do monumento também. Então, bom, vamos ver o que mais a gente pode fazer. A gente pode, se tiver algum, poderia ter um negrito que esteja fora desse espaço, por exemplo, o título do catálogo pode estar em negrito. Informações aqui no rodapé podem estar em negrito. Então, por isso que é importante a gente ver o que está fechando essas informações. Então, dentro de que div, por exemplo, que isso estaria. Então, aqui tem um quadradinho cinza, então já dá aquela esperança de que vai ter um nome diferente. E aqui tem outra espécie separada. No caso da informação do monumento, tem uma div aqui, ok, informações do endereço. Mas também tem outra div que tem esse mesmo nome. Então, já não é só um lugar que está com esse nome específico, mas a gente já consegue dar uma filtrada de para que lado que a gente precisa olhar. Para pegar as informações da classificação também, no caso a classificação não está em negrito, mas tudo está com a mesma carinha. O que poderia acontecer é que se tivesse tudo de um jeito diferente, você acaba fazendo partes diferentes do código para acessar cada trecho da informação que você precisa. A questão é que sempre tem como puxar esses dados, é que às vezes vai ser um pouquinho mais trabalhoso e às vezes requer um pouco mais de cuidado na forma como você está escrevendo aquilo, para você garantir que você realmente não está deixando, não está perdendo nenhuma informação nesse processo. Porque você pode facilmente acabar deixando algum dado importante, algum dado relevante passar nisso. Então, depois que a gente já localizou quais são as classes e as tags que a gente está precisando utilizar, a gente tem que fazer as alterações no código para ele filtrar apenas as propriedades e os valores que a gente tem interesse. Então, voltando aqui de novo. Esse exemplo de código vai funcionar para raspar os dados do site do MASP. Mas se você for abrir o site do Museu Histórico Nacional ou de qualquer outro acervo, não vai estar funcionando exatamente do mesmo jeito. Então sempre tem que ter cuidado. O maquinário do código é sempre o mesmo. As alterações que você vai precisar fazer é nessa filtragem das informações que você está querendo. Então, principalmente aqui, no que você está querendo localizar nessa linha e de quais são a outra propriedade que você está querendo filtrar. Você pode pôr mais filtros, pode ser que você queira olhar várias propriedades, várias classes diferentes. Dá para fazer isso sem muito estresse, sem muita dor de cabeça. Mas tem que ter esse cuidado que não é que você consegue fazer um único código e você sempre vai conseguir raspar absolutamente qualquer coisa com aquilo. Se você entender a base do código, você consegue adaptá-lo para funcionar para outras coisas, mas não dá para ter assim uma chave mestra que vai funcionar em absolutamente todos os sites, porque cada site acaba tendo uma carinha diferente. A gente vai utilizar bastante esse método de ficar imprimindo o resultado na tela, porque assim você consegue ver exatamente qual que é o dado que você está. O que você está puxando, o que você pegou e se está vindo alguma coisa errada. Porque no caso aqui, do inventário de monumentos, se a gente for raspar simplesmente os negritos e o que vier antes, a gente sempre estaria puxando monumento como um valor e dados do como uma propriedade. Então, não é um problema muito grande quando você puxasse isso no Google Docs, seria só questão de você deletar duas colunas. Mas se você tivesse aqui, por exemplo, na descrição, você vai puxar para o Wikidata. Acaba não sendo relevante, porque a gente não tem um campo de texto desse tamanho para a gente colocar essa informação sobre a obra. Então, a gente não precisaria puxar esse dado. A gente pode puxar e depois a gente simplesmente deleta ele do arquivo quando a gente importá-lo no Google Sheets ou no Excel. Mas esse texto é extremamente maior do que todas as outras informações da obra. Então, o que vai acabar acontecendo é que se a gente pegar vários dados desnecessários a mais, o arquivo de texto vai ficar muito maior, vai demorar muito mais para importar no Google. A tabela vai ficar meio lagada, vai dar aquelas travadas quando você estiver começando a usar. E não é nenhum grande problema, mas você já pode fazer mudanças pequenas no código para evitar essas dores de cabeça. E o bom de usar Python é que pelas facilidades que ele tem para você manipular, para você alterar o texto que você está mexendo, você consegue facilmente resolver problemas que às vezes para editar pelo Google Sheets dá muito mais trabalho. Então, você tirar algum espaço em branco que tem no começo e no fim da palavra, capitalizar todas as palavras, trocar algum divisor, acertar erros de acentuação, às vezes, esse tipo de limpeza de dados acaba sendo mais fácil de já ser feito na própria raspagem de dados, para não ter tanto trabalho posteriormente com aquilo. E se você perceber no final que está faltando ou sobrando alguma informação, você pode criar filtros adicionais. Aqui no nosso caso, no Inventário de Museus do Rio, Inventário de monumentos. Também tem o dado da localização geográfica dele, que a gente poderia querer pegar, que no caso está aqui pelo Google Maps. Isso a gente vai pegar o endereço, mas se a gente quisesse puxar as coordenadas, também dá para fazer isso direto pelo código. Você poderia abrir algum aplicativo open source para pegar essas coordenadas, você joga o endereço e você vê onde mais ou menos aquilo está, mas pelo próprio código, aqui, na sua localização. A gente tem. Se eu acertar o lado que eu preciso ir. Essa API do Google já vai dar para a gente os dados de latitude e longitude que a gente precisa puxar para localizar esse ponto no mapa. Então, com um código relativamente curto, a gente já consegue puxar absolutamente todos os dados que a gente precisa para fazer uma página relativamente completa do Wikidata. Com todas as informações que a gente tem disponíveis aqui no site. E eu acabei falando rápido demais. Peço desculpa. Mas a parte do. Era mais isso mesmo. Acabou ficando muito curto, desculpa, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguma parte que não ficou muito clara? Oi, diga.
Oi, tudo bom? Então, eu provavelmente não vou aparecer na gravação, porque eu estou controlando a gravação, então. Era mais, tipo, algumas dicas também, tanto para quando for, tipo, para quando uma pessoa for começar a fazer raspagem, porque eu também já fiz bastante raspagem de site, e mesmo para vocês, às vezes, talvez vocês não estejam fazendo algumas dessas coisas que seriam interessantes de se fazer. Tem três itens que eu acho interessante de se tomar determinados cuidados. Por exemplo, num passo a passo, eu acho muito interessante a pessoa fazer um download, às vezes, da própria página, né? Ou de, tipo, do site inteiro, recursivamente, porque permite que você tenha um controle muito maior, né? Você, tipo, depende menos da sua qualidade de banda para você obter esses resultados e poder trabalhar o seu código, né? Então, às vezes, é muito mais adequado que você baixe um site inteiro do MASP e daí depois você trata os dados que você já baixou, né? Primeiro você coleta e depois você trata. Nesse mesmo quesito, tem uma coisa que é meio importante, assim, que nem todo site é estático, né? E sites dinâmicos e sites estáticos são, tipo, bem diferentes de você tratar. E para você tratar de sites dinâmicos, às vezes você precisa compilar o JavaScript, você precisa rodar as coisas, e para isso, tipo, tem um certo trabalho extra, né? E uma coisa muito importante que eu sei que, tipo, é bem avançado, então por um primeiro momento não faz muito sentido se trabalhar, mas é importante saber é o uso de expressões regulares, por exemplo, que depois, tipo, uma vez quando você tem uma coisa um pouco mais complicada, que nem você falou, o Beautiful Soup, ele faz muita coisa, mas ele não faz tudo. Então, às vezes, tipo, você ter um certo domínio de, tipo, o que são expressões regulares e como você utilizá-las adequadamente pode ser de grande ajuda, assim. Então, era só esses itens, assim, que num primeiro momento, para quem está aprendendo, talvez não seja, tipo, isso é como introdução é suficiente, mas é para você poder fazer isso de forma bem mais eficiente, eu acho que esses três pontos são bem importantes de se ter em mente. Só um adendo.
Ai, muito obrigada, Caribe. Eu nunca tinha feito esse teste de baixar o site antes, mas realmente deve ficar muito mais rápido para executar o código e ver o que está acontecendo, porque você não tem que ficar fazendo o request toda santa vez. E também tem essa questão do site estático e dinâmico. O site dinâmico é aquele que você vai descendo e vai carregando, é como se fosse uma feed do Facebook. Você não vai conseguir raspar pelo Beautiful Soup. Se você fosse fazer por Python, por exemplo, você acabaria tendo que usar o Selenium, que é uma outra biblioteca, que vai ser mais demorado. Vai dar mais trabalho, porque o que acontece com o requests é que ele vai fazer um pedido para baixar aquele site meio na surdina. Então ele vai pelo terminal, ele acessa, ele não vai abrir a página para você e fazer alguma coisa. Com o Selenium, toda vez ele vai estar abrindo o site e visitando e vai, quando ele for raspando as páginas, você vai ver que ele vai abrir a janela e que ele está sempre carregando uma coisa nova. Então demora muito mais por conta disso, porque tem essa parte de carregar o site. Então, se for algum site que você vai descendo e tem algo diferente carregando, como aqui no caso dos monumentos, quando você abre o catálogo, não, aqui não é exatamente dinâmico, mas dá para fazer clicando, mas você não consegue pegar essas informações tão facilmente. E qual foi o último ponto que você falou, Caribe? A do regex. A parte de pegar aqui o GPS, por exemplo, do quadro, eu fiz com um regex, que fica mais simples. O regex é basicamente uma fórmula para você localizar o texto que você quer e você dá alguns parâmetros de que você quer que ele filtre. Então, você cria uma expressão regular. Opa, deixa eu ver aqui o código só para mostrar. Por exemplo, para filtrar tudo que tiver entre tags, por exemplo. Então, você quer puxar apenas o que está entre aspas e essa tag fechando e essa outra tag abrindo. Então, o regex roda muito rápido. Então, é uma forma super eficiente de puxar esses dados. Só que escrever regex é uma coisa um pouco chatinha. Então, acho que em primeiro momento, se eu passasse isso para vocês, vocês não iam ficar muito felizes agora à tarde. Mas é algo muito interessante e é extremamente poderoso. Você usando regex não vai ter algum site que você não vai estar conseguindo puxar, porque qualquer informação que você quer, ela vai estar entre duas coisas.
No meu caso, é mais uma curiosidade. Existem sites com algum tipo de proteção contra scraping? Quando você começa a fazer vários requests?
Existe, e é algo importante tomar cuidado. Então, geralmente, assim, por políticas de, por boas práticas e por educação também, você coloca um timer dentro do seu código. Então, entre cada página que você visita, você fala, ó, dá uma dormida aí por uns 2 segundos, por uns 5 segundos, antes de visitar outra página. Para você não correr o risco, especialmente se for um site de um museu pequeno, que não é um site que vai ter tanta banda, né, como se você estivesse tentando pegar coisas do Google, você pode acabar, sem querer, quase derrubando o site, se você ficar puxando muitas informações muito rápido. Então, não é algo muito legal de se fazer. Então, evitem. No Google mesmo, se você puxa muitas informações, se você tenta fazer buscas automatizadas, o Google não permite, ele identifica. Mas, no geral, você colocar um timer de alguns segundinhos apenas para esperar, não, já resolve o problema. O código-fonte sempre acaba conseguindo acessar. O máximo que vai acontecer é que talvez esteja... No caso do Google, vai ter coisa que não está em texto. Às vezes, você vai ter que decodificar aquilo. Mas, de alguma forma, está ali, porque se está aparecendo na tela, em algum lugar está escrito.
Oi, Verônica, tem uma pergunta do Paul aqui. A pergunta é se você poderia falar sobre questões e problemas de direitos autorais, como copyright, em relação a essas raspagens de dados.
Em questão de copyright, tem sempre o caso que você vai abrir um site, tem aquela questão de termos e serviços, que você pode ver das informações, das permissões que eles dão para o uso, mas da parte mais legal do que é permitido, eu não sei dizer exatamente onde que fica essa linha do que você não pode pegar de informação. No caso, a gente sempre trabalha com, geralmente com museus, que a gente tenta sempre entrar em contato com eles antes para pedir a permissão, para pedir o acesso àquele acervo. Mas a raspagem que a gente faz, a gente sempre dá os créditos de onde a gente pegou aquela informação. Então, a gente sempre vai estar citando de onde foi retirada. Mas em questão de onde fica a linha do que fica permitido e não, eu sei da questão do uso de imagens, a gente só vai subir imagens que a gente saiba que tem... eu esqueci o nome. Tem domínio público, obrigada, Éder. Mas sobre os dados em si, eu não sei responder.
Tem uma outra pergunta agora do Bruno sobre se você já usou o Scrapy.
Eu nunca usei. Eu já li sobre ele, mas eu tenho mais a mania de fazer o código na mão. Mas eu já vi gente comentando a respeito.
Deixa eu aproveitar que eu tô com o microfone e fazer também uma pergunta. Ou seja, se eu fosse não apenas fazer um exemplo unitário, como você fez do coreto, mas eu quisesse, de fato, agora raspar todo o site. Ou seja, qual que seria o procedimento? Eu teria que achar, a princípio, uma lista de todas as obras?
Isso.
Ou eu teria que rodar algum script que fosse página por página? Como que seria?
Então, a ideia é que você já tenha a função que vai pegar as informações de uma página. Então, a gente sempre vai trabalhando num problema menor e a gente vai ampliando para a gente conseguir pegar mais dados. Então, nesse caso, a gente estava raspando uma única página. O que a gente pode fazer é criar um arquivo com uma lista de todas as páginas daquele museu, onde a gente pode fazer download de todas as páginas daquele acervo, e a gente vai rodar a nossa função que raspa todas aquelas informações em cada uma. A gente vai rodar cada página naquela função. Para pegar a lista de páginas, a gente também pode fazer uma raspagem. Então, por exemplo, aqui, se você descer até o final para carregar, também dá para automatizar o processo de você descer e ir clicando no carregar mais, porque aqui tem uns 1.700 monumentos, mais ou menos, então se você for descendo manualmente, demora um bom tempo. Mas você consegue pegar... Dá para fazer... Dá para abrir... Tem alguns scripts do Chrome que você seleciona todos os links, ele vai salvar todos os links que você pode abrir. Ou você pode fazer algum script rapidinho aqui que vai pegar, por exemplo... Deixa eu ver o nome de alguma obra que tem aqui. Chafariz. Ó. Então, aqui a gente encontrou aqui fontes e chafarizes. E aqui tem exatamente o link que a gente vai estar precisando, que todo fim... Deixa eu abrir aqui, deixa eu aumentar aqui o zoom. Todos os links vão ter sempre essa carinha. Eles começam com interrogação e menu e depois vem o dado. Então, a estrutura do link é que tem uma parte que é fixa, tudo que vem aqui até o ponto asp barra interrogação. E a gente consegue acessar as outras páginas. Então, no caso, aqui foram das interrogações, a gente abriu aqui a página do chafariz. Ou não, porque eu calculei errado aqui no caso. Mas o que ele vai estar fazendo é que você tem a parte do link que vai estar mudando, porque a parte inicial vai ser sempre a mesma. Então, você gera um arquivo ou você gera uma lista no próprio Python com todos esses links e você vai acessando um a um. O que acontece em muitos museus é que essa parte da lista do acervo geralmente é dinâmica. Então, é muito raro de ser estático. Então, por ser uma página dinâmica, fica um pouco mais chato de você pegar essas informações. Geralmente, você precisa usar algo que seja um pouco mais... O Selenium acaba sendo uma biblioteca que é uma boa opção, ou que a gente tem utilizado aqui quando a gente trabalha com páginas desse tipo. Não é que dê muito mais trabalho, mas é que fica um pouco mais... O processo fica um pouco mais demorado, especialmente no começo. Mas a ideia é que com esse código, com essa função de parse site, você consegue pegar informação de uma página. E se você consegue puxar informação de uma página, você consegue puxar de todas. É só descobrir como que você faz para acessar cada uma. Às vezes, a URL, nesse caso, ela é bem complicadinha. Tem muita palavra, tem muito museu que é simplesmente barra um número. Então, nesse caso, você nem precisa raspar nada, você só vai, puxa o site barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, e você acessa todas as páginas.
Vou continuar fazendo pergunta. Então, eu raspei, por exemplo, aí, seguindo o que você acabou de falar, provavelmente, se eu cortasse depois de catálogo, talvez viesse a lista inteira?
Deixa eu ver aqui no caso. Se corta depois de catálogo...
Basicamente, o que você está fazendo aí na URL é montando uma query, só que não como no Wikidata, que você, cada linha você pede uma propriedade, mas você está colocando o dúvida ao início da query, o argumento, a propriedade que você quer é o menu, e menu igual ao valor que você quer. É uma query fechadinha, né? E eu quero chafarizes, e aí menu igual ao catálogo... E aí o E, que é da query, né? A gente tem isso na Wikipédia também, quando a gente passa parâmetros pela URL, a gente está fazendo uma query. Então, era só isso. Que aí que você tem que descobrir, na verdade, é o que... Quais argumentos você quer passar para essa página aí, né? Sobre o catálogo de raspar, você também pode modificar o JavaScript para, em vez, quando você clica em carregar mais, ele carrega 4, 5, uma linha, né, por vez. Também tem como você ver pelo F12, né, o código-fonte no network, você vê a função que está sendo chamada quando você clica em carregar mais, vê o argumento, porque geralmente esse JavaScript também está sendo passado como um request, uma query, né? E aí você modifica, ele está falando lá, passe 5, atualize 5 a cada vez que a pessoa clicar naquele botão. Se você identificar o JavaScript e você pode, se identificando o JavaScript, você consegue passar o argumento para modificar e falar, em vez de exibir 5, exiba 1130, que é o tanto de argumentos, de obras que tem ali no museu, ou o tanto que o seu navegador aguentar. E aí você pode também passar um e-format, JSON, e aí você não carrega a página, você já tem os dados mais legíveis pela máquina.
Ah, mas é uma dica bem legal. Isso que você comentou agora, eu acabei de ver que se a gente só mudar o número e não colocar o nome, ele consegue acessar as obras. Então, nesse caso, a gente não precisa raspar a lista de quadros do museu. Daria para fazer isso simplesmente rodando todos os números aqui de monumentos, do 1 até o 1130, mais ou menos, que é o limite que tem aqui. Então, é uma coisa muito importante de manter em mente, que às vezes a gente fica querendo fazer do jeito que a gente tem na cabeça, que não, a gente tem que ir raspando tudo na mão, mas tem formas muito mais fáceis de conseguir acessar tudo. Então, tem muito acervo que você já consegue pegar o arquivo, o JSON diretamente, você já consegue baixar o CSV, ou você simplesmente consegue fazer uma alteração numérica aqui para acessar as páginas, que fica muito mais fácil do que você ter que criar um arquivo com vários links para ir acessando um por um.
Então, digamos que eu raspei então esse site. A princípio, pelo que eu estou entendendo, uma vez que você resolveu o problema de um, você resolveu de todos, né? Ou seja, você não tem muita dificuldade, não é um trabalho que precise de muitas mãos. Basta simplesmente uma pessoa ter a ideia e conseguir fazer a raspagem. É, você disse no início que isso daí facilmente te gera um CSV, ou seja, como que isso gera? Pelo Júpiter?
Pelo próprio Jupyter, porque aqui no modelo da função que a gente tem aqui no print, o que ela está fazendo, deixa eu aumentar aqui, é que ao final, depois de você raspar todos os dados que você precisa da página, ela vai estar imprimindo para a gente aqui as propriedades, vai dar um espaço e ela vai imprimir os valores. A gente poderia alterar isso para formar o CSV, em vez de ter aqui a parte de imprimir as propriedades e o espaço. Você só imprime os valores e você imprime o separador que você estiver utilizando. Então, por exemplo, você imprime os valores mais um pipe. E aí, quando chegar no final, você dá uma quebra de linha para ele saber que acabou a informação daquela obra. Então, a diferença entre você imprimir aquilo na sua tela, você gerar o CSV, é só você mudar aqui o print. Então, em vez de estar imprimindo, você vai querer escrever num arquivo, que você pode colocar o nome que você quiser, e você muda a forma como você está escrevendo. Porque o CSV em si não tem que ser algo separado pela vírgula, poderia ser separado por um espaço. Só que nesse caso não seria viável, porque tem muito espaço entre as palavras, mas é questão de escolher um caractere adequado que não vai estar aparecendo ali e que não vai gerar problema. Você nem sempre consegue antecipar quais são esses caracteres que não vão estar aparecendo, mas acaba sendo questão meio de tentativa e erro. Você chega na etapa final, você vai subir no Google e você vê que alguma coisa não está batendo, que alguma linha está muito maior ou muito menor do que deveria. E aí você vai voltando no código para tentar entender de onde que está vindo aquele erro.
E daí, bom, montei a tabela por esse modelo. Eu fiquei numa dúvida se é um caractere só ou se podem ser vários. Ou seja, se eu vou colocar, tipo, três, sei lá, uma sequência de caracteres bizarros, se daí funcionou, você falou, tem que ser um caractere só. É, mas daí tudo bem. Daí eu montei a tabela. Pelas próprias bibliotecas do Python, existe alguma forma de facilitar que você consiga imaginar, até visualizando isso para o futuro, reconciliações com o Wikidata, ou seja, reconhecer se o item já existe, qual é a qualidade da informação presente no item para a gente agilizar esses carregamentos, até porque, como a gente falou nisso, daí está sendo montado para uma atividade prática que é melhorar o modo como nós rastreamos as informações sobre monumentos para ajudar, eventualmente, pessoas que vão contribuir com o Wiki Loves Monument.
Existe sim. Então, o que a gente consegue fazer por aqui é, por exemplo, esse método strip. O que ele vai estar fazendo é tirar espaços que tem antes e depois da palavra. Então, se você escrever São Paulo com espaço antes ou um espaço depois, e você usar as funções de procurar no Wikidata que tem no Google Sheets, ele não vai dar um match por conta daquele espaço a mais. Ele também não vai dar um match se tiver problemas de capitalização. E mudar a capitalização das palavras pelo Google é algo muito chato, especialmente se for uma tabela muito grande, demora muito. E no fim, as únicas opções que você tem é de capitalizar tudo ou de deixar tudo em maiúsculas ou tudo em minúsculas. Se você fizer por Python, você acaba tendo a opção de você deixar apenas a primeira palavra em maiúscula, que é a forma como muitos itens no Wikidata estão escritos, quando é uma palavra muito grande, dependendo do que for. Então, você pode capitalizar tudo, você pode gerar várias combinações no nome daquele arquivo. E você já pode gerar tudo com a query que você precisa da sua função para já puxar direto no Google Sheets. Então acaba sendo bem mais rápido do que você ficar fazendo vários testes manuais e tentando fazer essa limpeza de dados na mão. Você não sofre tanto no processo.
Mais dúvidas? Alguém? Deixa eu ver, perguntar aqui para o pessoal que nos assiste, tem mais alguma dúvida do canal no YouTube? Por enquanto, as dúvidas já foram atendidas. Bom, esperar. Eu acho que talvez, então, enquanto o pessoal vai pensando, eventualmente a gente volta, você explicar o que você imaginou para a atividade prática da tarde.
Para nossa atividade prática, nós temos uma lista com todas as obras aqui do Inventário de Monumentos do Rio de Janeiro, e a nossa intenção é conseguir pegar todos esses dados que a gente tem aqui, fora as imagens, mas pegar todas as informações de descrição, nome do autor, localização geográfica, gerar uma tabela com isso e subir no Wikidata. Então, a ideia é que cada pessoa vai pegar as informações de apenas uma parte dos monumentos, então cada pessoa pode começar tratando uns 20, e depois a gente junta tudo isso em uma tabela, cada um vai fazendo suas edições para a gente conseguir subir no Wikidata. Também precisamos verificar quais desses já existem, porque muitos dos monumentos do Rio de Janeiro já vão estar lá, então tem que fazer um match do que precisa ser criado e de quais que só precisam ser atualizados, porque não estão com tantas informações ainda.
Só perguntar, tem como eu puxar o site, mas ignorar a imagem?
Dá para fazer download da imagem, é super fácil, é uma linha de código, literalmente. É que nesse caso a gente não está puxando porque, justamente pela questão de direitos autorais.
Ah, não, eu falei, não puxar, assim, que a gente vai baixar o site inteiro, né? Tem como ignorar a parte da imagem?
Não. Na hora de fazer o download do site? Eu acho que se você faz o download do site inteiro, não tem como vir sem a imagem, a não ser que você use. Opa, tem? O Caribe está dizendo que tem, então tem como fazer. É que eu nunca fiz essa raspagem fazendo download do site todo.
Ah, tudo bem.
É que às vezes não tem espaço no computador, dependendo do tamanho das imagens, né? Acontece muito.
Retomando uma questão que foi colocada, se não me falha a memória, pelo Darwin, a questão dos direitos autorais disso, talvez seja uma questão para a gente se debruçar com um pouco mais de atenção em algum momento. Isoladamente, essas informações elas não têm direitos autorais, são considerados dados simples, simple facts. Então, o nome de monumento, a altura dele, quem foi o autor, etc. Mas, eventualmente, há o direito autoral sobre o conjunto das informações, um grande banco de dados sobre monumentos de uma cidade, de um estado, de um país, pode, eventualmente, estar sob direitos. Isso também varia de país a país. A gente, obviamente, deveria ter uma atenção especial de como isso acontece no nosso país, a princípio. É uma questão interessante, mas, a princípio, não incide... Não seria uma violação de direitos quando a gente se restringe a essas questões muito pontuais. No caso da descrição, seria uma violação de direito autoral, porque aí já é um texto com um texto mais autoral, digamos assim. Mas a gente vai ignorar a descrição, como você já bem disse, ao longo do processo. Os outros dados me parecem bastante razoáveis que a gente possa utilizá-los e estruturá-los dentro do Wikidata. Mas fica o meu voto aqui para que o pessoal também se anime, todo mundo junto, para a gente dar uma olhadinha de como isso, como a legislação trata essa questão do direito autoral, de um banco de dados, de informações simples, como dados sobre monumentos públicos, por exemplo.
Prometi aqui de novo. No negócio da descrição que você disse que a gente ignoraria, vocês disseram, o texto tem o direito autoral, mas os fatos que ele está acusando ali, não. Né? Então, você ignora no sentido de não subir palavra a palavra o que está ali, mas é uma chaminé de tijolos, blocos de pedra. Essa informação está ali dentro. Então, a gente pode, por mais que a gente raspe, que a gente vai raspar tudo, porque ela não tem distinção entre descrição e biografia ou outro campo ali, A gente ignora o texto em si, mas as informações que ele contém, não, né? Então, a gente acaba subindo, utilizando essa... A gente pode até fazer um código no Excel ou no Python mesmo para buscar informações, né? Tipo, tem base de... Se todos os textos de descrição tiverem escrito assim, a gente pode pegar os itens ali, né? Fazer a conciliação depois.
Uma das tarefas.
Nesse caso, acabei de olhar o site em específico. Se vocês olharem embaixo, ele, por algum motivo, colocou uma tag de todos os direitos reservados copyright. Só que as informações que eles retiram sobre os monumentos são, na verdade, muitas vezes, não nesse caso específico que está aberto, porque não é um... Ah, não, que eu estava olhando. Esse não é tombado, mas quando os bens são tombados, eles estão tirando os documentos públicos de tombamento. Então, os próprios documentos estão em domínio público. Então, as informações estão em domínio público. Eles, na verdade, erraram. Então, a princípio, nós estamos corrigindo o erro deles. Então, a gente, na verdade, nesse caso em específico, deveria mandar um e-mail falando, olha, é legal o que vocês fizeram, mas a informação de direitos está errada. E eu também não consegui encontrar informação dos direitos da fotografia, o que também me parece curioso, pelo menos passando o link, o dedo, o mouse sobre a imagem, não apareceu para mim a informação do crédito de autor.
É da autora, da criadora do site, quase todas.
Certeza?
Realmente não é muito claro, não são muito claros os direitos das imagens, mas eu percebi que a maioria é da autora do site. Até curioso, que é um grande banco de dados, e tal como acontece em São Paulo, feito por uma iniciativa individual e não do governo. Isso é estranho, até um pouco constrangedor, digamos assim, em relação à nossa capacidade administrativa no Brasil.
Até, Verônica, até para te deixar em paz um pouco, mas ou talvez para o Célio, que talvez tenha ajudado nisso, mas além desse do Rio, vocês identificaram outro site de monumentos que valesse a pena ser raspado? Por que eu pergunto isso? A gente teve essa discussão, eu acho que é um importante, sobre a ideia do Wiki Loves Monument em relação ao Brasil. É que pelos últimos anos, quando o Brasil participou dessa campanha, nós recebemos enxurradas de fotografias e de informações eventuais sobre monumentos que já estão exageradamente cobertos. Então, se o Wikiloves Monument deste ano conseguir nos tirar dessa dinâmica em que nós só temos fotografias do Cristo Redentor, basicamente, isso será uma grande vantagem. Então, a nossa ideia é justamente mostrar para as pessoas, ou seja, utilizar essa campanha para mostrar para as pessoas tudo aquilo que existe e que é um monumento. Então, às vezes, por exemplo, esses do Rio, da Chaminé da Urca, ou seja, ter essa capacidade de nós mostrarmos essa diversidade, mas também uma diversidade mais regional. São Paulo e Rio de Janeiro normalmente estão sobre-representados. Então, eventualmente, vocês chegaram a encontrar outras bases de dados que pudéssemos usar em outros estados.
Na pesquisa que eu fiz, eu não localizei tantas. Como o Célio comentou, não tem tanta informação a respeito. Eu encontrei alguns PDFs com informações. Se eu não me engano, é de algum projeto governamental, mas tratava-se de monumentos ao redor do país, então em vários estados, mas apenas monumentos que estavam em processo de conservação. E não tinha tantas informações, também dá para tratar aqueles dados com bibliotecas do Python para raspar as informações necessárias, mas eu não encontrei outro que tivesse tão certinho quanto esse aqui do inventário do Rio, de monumentos do Rio.
Havia aquele banco de dados de escolas, bibliotecas, sim. Eu não sei como é que funciona isso exatamente, mas há muitos deles que são patrimônio tombado. Eu até havia citado o Colégio Álvaro Guião, em São Carlos, que é um prédio histórico tombado, um colégio histórico. Seria outro site que ainda não foi devidamente raspado e com dados até mais bem estruturados do que o próprio inventário dos monumentos do Rio.
Várias perguntas aqui do pessoal. Então, o Bruno lembra que a LDA está com chamada aberta para comentários e sugestões até 28 de agosto. A LDA, dele passa, que é a parte de discussão de lei de direitos autorais promovida, então, pela Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual. Então, entendo aqui que o Bruno está sugerindo para que nós demos uma olhada sobre isso. E o Paul Burley, que não é o Darwin, está perguntando se seria possível raspar um site que se chama Patrimônio de Influência Portuguesa. Daí esse site é www.hpip.org.
Pois é.
Não, ele é uma pergunta que eu entendo ser pela questão legal mais do que técnica, porque claramente técnica eu acredito que seja possível, mas a gente teria que olhar, aproveitar que estamos aqui, o Collective Hive Mind, e dar uma olhada.
Eu estou procurando informações a respeito...
Se você clicar em termos e condições, não...
Ele não é clicável.
Que bom.
Então tem... É, realmente tá vazio a parte de termos e condições. Mas o que tem aqui de conteúdos?
Os termos e condições de um site é sempre algo meio pantanoso também, porque não é pouco frequente a gente se deparar com sites que lidam basicamente com dados em domínio público, mas que insistem em falar todos os direitos reservados.
Eu tenho a nítida sensação que muita gente escreve todos os direitos reservados no fim do site só por hábito, porque se vê em todas as páginas.
Um Ctrl-C, Ctrl-V, ou simplesmente, por exemplo.
Sim.
Não. Grandes organizações que têm, inclusive, um time legal, pessoas com conhecimento jurídico, lamentavelmente, acabam cometendo esse tipo de erro básico.
Eu estava comentando aqui para os espectadores ouvirem também, de um caso da Biblioteca Brasiliana aqui da USP, eu subi o acervo deles de livros históricos. Né? Tinha livros de 1500 até o século XX. E todos os arquivos tinham, eles se deram ao trabalho de colocar, eram todos arquivos PDF, em todos os arquivos eles colocaram na última página, uma página falando que a utilização daquele livro estava protegida por direitos autorais e que eles eram os únicos detentores dos direitos autorais daquele livro. De um livro que retratava viagem de Portugal ao Brasil, colônia. Ou seja, era mais velho, era tão velho quanto o país e eles afirmavam ter direito sobre aquilo. Se existe alguma coisa que estava em domínio público, era aquele livro.
Se tem algum caso que você realmente não tem dúvida, tem domínio público.
Tá, aqui tem mais uma pergunta aqui do Poco, participando da nossa discussão sobre questões de direitos autorais. Ele pergunta se um banco de dados em total não é uma obra e, portanto, como uma base completa protegida. Eu acabei de olhar, até respondendo aqui um pouco essa parte desse site que ele passou do Patrimônio Português pelo Mundo. As informações dentro do site parecem muito simples. Então, a princípio, por exemplo, eu abri uma aqui que simplesmente dá a localização e de ser um forte, uma arquitetura militar. Então, não me parece algo que, de fato, pudesse ser passível de proteção, dadas as informações. E daí você tem alguma, que abrir uma outra, só para me desmentir também ao vivo, que traz daí uma pesquisa. Essa pesquisa ela é sempre protegida, dado o site tal qual ele está configurado, mas as informações básicas ela poderia ser carregada. Mas eu passo aqui então a pergunta sobre a base de dados como um todo sendo uma obra.
Eu, sinceramente, não tenho embasamento legal para poder responder isso com propriedade, mas eu acredito que é algo que eu vejo o sentido que isso faz, dependendo tanto de informações que tem, porque o trabalho de você coletar aquilo, de você disponibilizar, muitos desses dados não são facilmente encontrados, mas eu acho que entra muito a questão de qual que foi a fonte para eles encontrarem isso. Foi uma pesquisa própria? Foi um documento público que eles usaram? Eles estão querendo pegar os direitos autorais de algo que realmente já estava em domínio público? Porque muitas vezes nesses sites eles não vão falar de onde aquela informação foi retirada, não fica parecendo que foi uma pesquisa inédita que levou àquela conclusão. No site aqui do Inventário de Monumentos do Rio, eles sempre põem um link para a biografia, mas você não sabe exatamente de qual página que saiu, porque todos os dados bibliográficos estão aqui, só que sem nenhuma citação do que saiu de onde. Então você sabe que teve uma pesquisa envolvida, mas você não consegue consultar a fonte específica se você quiser pegar aquela informação por si só. E tem certas obras, no geral é tudo mais recente, mas talvez fosse algum texto de 1800, então...
A legislação, pelo menos a brasileira, ela não protege bancos de dados, a informação em si. O que ela determina é que o banco de dados, como você apresenta a informação, como você compila a informação, isso é considerado uma obra. O banco de dados é considerado uma obra, só que a originalidade da obra ali, ela é um fator que leva em conta nos direitos aí. Então, a informação em si não está protegida, mas como você apresenta ela, como você organiza ela no seu site, isso está protegido. Então, pelo menos essa é a superfície da legislação aí.
Tem mais um comentário aqui online feito pelo Bruno, que vai disponibilizar daí publicamente uma página no Wikidata que ele montou, em que ele faz de maneira estruturada uma compreensão de uma base de dados sobre o Rio de Janeiro, que inclui, entre outras coisas, fotografias e 4.700 fotografias e 1.300 construções do Rio de Janeiro a partir da base de dados, imagino, do Instituto Moreira Salles, da coleção do Instituto Moreira Salles, que, já puxando agora a orelha do Bruno, ainda não fez um termo de parceria com o Wiki Movimento Brasil para a sessão solidária das informações. Então, se você puder, Bruno, ali, se você estiver ainda ouvindo, postar também na página do evento, acho que é legal o pessoal dar uma olhada. Mais comentários? Dúvidas? Acho que, pelo que eu entendi da Verônica, a apresentação da atividade da tarde, o grande desafio, então, não é tanto raspar, mas é principalmente reconciliar.
A dor de cabeça é sempre a parte da reconciliação. Que por mais que a gente tente fazer códigos diferentes, você acaba tendo... Você tem que consultar se existe aquele elemento com aquele nome em português de Portugal, em espanhol, porque talvez em português não tenha, mas existe em inglês com aquele nome. Não tem muito como fugir daquilo.
Dúvidas? Então, acho que é uma salva de palmas aí para a Verônica, para o Caribé. É isso, então, novamente, obrigado a todas e todos, e a gente agora vai para o Wikidata Lanche e depois, à tarde, temos atividade prática. Então, é isso.